ele é o violão e é o piano. E ele conta a história da trajetória dele, desde os heróis desconhecidos, dos caras que influenciaram a maneira dele externar a arte musical dele ali em Nova Jersey, né? Ele é o tough guy, assim, ele até durante ali, dando um spoilerzinho aqui, ele se emociona, o que é raro de ver, porque olha, o cara ali é durão. O Bruce Springsteen é um cara durão.
Tem um coração ali dentro.
Ele é meio assim, eu diria que ele tá pra música, assim como o Robert De Niro tá pro cinema. Ele é meio... ou o Clint Eastwood, assim, sabe? Uns caras durões, assim, machões. E ele é isso. E, no, e nesse especial dele, nesse documentário, ele escreve, dirige, ele conta a vida dele, a relação com o pai, a relação com a mãe. É bem interessante. É um pouco longo,
olha,
mas vale a pena.
Edgar, infelizmente, todo mundo não estará vendo suas dicas, porque Bandersnatch, da Black Mirror, realmente saiu hoje. É um filme...
Eu procurei ontem pra fazer nessa maratona minha, não vi.
Hoje de manhã, pode colocar aí, Bandersnatch. E realmente é interativo. Você vai poder escolher desde o serial que o protagonista vai comer ou não. Se ocorre ou não um assassinato, quer dizer... Tem muitos finais aí previstos, a galera no Twitter tá surtando.
Importante dizer que não funciona em qualquer TV, qualquer coisa. Tem que ver em OS.
Em OS, só em interativo.
iPhone, MacBook e tal.
Vamos lá, então, assim, finalizando o nosso Morning Show. Quem é que tá aí? Aproveita o Tony Ramos, vai, que já tá aí pra dar o prêmio.
Vamos lá, então,
vai
lá, só um minutinho aqui. Você pega a coisa desprevenida.
Mas você improvisa bem, Tony.
Tem essa também. Mas eu gosto mais do roteiro. Rick, vence Rick Bermuda.
Tá certo, Rick. Obrigado pela tua participação e todo mundo que mandou aqui mensagens em vídeo pra gente. É isso. Vamos ficando por aqui. O Morning Show volta segunda. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. É isso, Mar. É isso aí. Cuidem-se.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. O espaço pra comprar. Ainda bem que tem. Loja 100. Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
Melhora a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Tem.
Loja 100.
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Ainda bem que tem.
Loja 100.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro...
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá para você que nos acompanha. Puxa vida, viu? Muito bom estar aqui na sua companhia mais um dia. Estamos no Ligado na Cidade para você que nos acompanha pela Jovem Pan News, a M620, pelo rádio do carro, rádio de casa, aí na cozinha, na sala. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Para você que está conosco também na internet. Afinal de contas, a Jovem Pan é rádio com imagem. Você acompanha toda a nossa programação nas plataformas digitais da Jovem Pan. Seja no nosso site, no nosso novo aplicativo que está incrível, bem como também nas redes sociais, Facebook, YouTube, enfim, você pode participar conosco, pode acompanhar o nosso programa e agradeço muito o carinho da sua audiência em todos os cantos do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui para falar pela próxima meia hora de direito do consumidor, de serviço público, assuntos que influenciam o seu dia a dia aqui em São Paulo, na região metropolitana e, claro, em todo o Brasil. Dicas importantes e, claro, hoje é o último dia útil de 2018, né? Hoje é dia 28 de dezembro de 2018. Hoje é sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua presença e participação conosco. Você que nos acompanhou durante todos esses anos. Para ter uma ideia, são 413 do nosso programa, né? Estamos aqui comemorando mais um ano com vocês, um projeto que vem desde o ano passado, aqui mostrando que o microfone da Jovem Pan está a serviço da população paulistana, da população paulista e de todos os brasileiros. É muito bom ter esse espaço para ter um diálogo direto com você. E eu conto com a sua participação. Você pode ligar ao vivo no nosso programa pelo 2870-9707. Diz que participe, as linhas estão liberadas e o telefone já está tocando. 931-17-0620 é o nosso WhatsApp para você também mandar a sua mensagem de vídeo, mensagem de áudio, contando e mostrando o seu problema, porque isso reforça muito na hora de cobrarmos das autoridades. E claro, também a gente pede para você participar pelo nosso e-mail, que é o ligadonacidade@jovempan.com.br, tá certo? Bom, você sabe, né? Todos os dias eu digo e repito. Eu sou o Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 28709707. Interaja também pelo Twitter, @portaljovempan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem.
Você. Ligado na Cidade.
Muito bem, para você que nos acompanha, agora são 11 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília, horário brasileiro de verão, e nós vamos aqui com esse nosso último programa do dia útil, né? Último dia útil de 2018. Amanhã, sábado, tem programa também, viu? Amanhã, no dia 29, você pode nos acompanhar ao vivo aqui. Dia 31, na segunda-feira, estaremos também ao vivo. Dentro da nossa programação da Jovem Pan. Bom, é o seguinte, gente, vamos falar agora de trânsito para você que está indo e vindo aqui pela cidade de São Paulo, está se movimentando para o feriadão de Ano Novo. Eu vou dizer como é que está a situação do trânsito aqui. Em São Paulo está muito tranquilo, está numa boa. Segundo a CET, apenas 6 quilômetros de lentidão, concentrados na zona oeste da capital. Está muito tranquilo andar em São Paulo. Uma situação realmente muito, muito boa. E lembrando que hoje é sexta sem carro, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto para você aqui que nos acompanha, viu? Ó, o rodízio de veículos está suspenso, reforço isso para você. Só volta a funcionar, a vigorar no dia 14 de janeiro, segunda-feira. É uma segunda-feira, dia 14 de janeiro. Vamos então falar como é que estão também as estradas aqui, como é que estão a situação das estradas ao redor aqui de São Paulo, as ocorrências que vão acontecendo. Para quem está ainda na capital, a informação é de que há uma carreta quebrada na pista expressa da Marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna, depois da Ponte Cruzeiro do Sul. Então você, motorista que está na Marginal, fique atento a essa situação para não se perder aí nesse caso. Marginal do Rio Tietê pode ter reflexos em relação a isso. Para você que está viajando nesse momento, ou que vai viajar, a operação para quem está na Anchieta Imigrantes, a situação é um pouquinho complicada nesse momento. Pelo menos 10, 13 quilômetros de trânsito congestionado na descida da rodovia 12 Imigrantes, para quem vai indo em direção ao litoral paulista. Há congestionamento do quilômetro 43 ao 56, no sentido do litoral, por excesso de veículos. No sentido de São Paulo, também há congestionamento do quilômetro 58 ao 43. Tráfego intenso, na verdade, por excesso de veículos, ainda sem congestionamento. quem está na rodovia Anchieta, sentido litoral, 15 quilômetros. Do 40 ao 55, tráfego intenso pelo excesso de veículos. Tudo normal na interligação do Planalto em São Paulo, na interligação da Baixada, já na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Para quem vai no sentido Guarujá, litoral norte, do quilômetro 248 ao 261, há registro de excesso de veículos e trânsito bastante congestionado. Padre Manuel da Nóbrega, nesse momento, tanto no sentido da Praia Grande, litoral sul, como no sentido de São Paulo, está tudo bastante tranquilo. E o tempo é bom, o tempo tanto no trecho de Serra, de Baixada e no trecho do Planalto, o motorista encontra boa visibilidade. Apenas tome cuidado pelo excesso de veículos, a boa notícia é que não há nenhum acidente. Tudo tranquilo também no corredor da Ayrton Senna, Carvalho Pinto, tanto no sentido de São Paulo, como no sentido do Rio de Janeiro, Taubaté e Ubatuba. Tempo bom nesse momento, motorista tem total visibilidade. Tudo livre, pistas liberadas no sistema Anhanguera Bandeirantes, não há intercorrências. Da mesma maneira, nós que acompanhamos aqui a questão da Via Oeste, né, que nos informa o sistema Castelo Branco e também Raposo Tavares, há tráfego lento em Barueri, no sentido do interior, na Castelo Branco, quilômetros 23 ao 24, na pista marginal. Não é informado o motivo. Também em Barueri, tráfego lento do quilômetro 23 ao 24, no sentido interior oeste, tanto na pista marginal como na pista expressa, nesse momento, para quem está indo para o interior, na altura ali de Barueri, entre Barueri e Osasco. Fique atento você, motorista. Para quem trafega em outras rodovias, para quem está na Regis Bittencourt nesse momento, todas as faixas liberadas, no quilômetro 459 de Pariquera-Açu, sentido Curitiba, tem retenção de 3 quilômetros nesse local, por conta de um acidente, né? A pista já foi liberada agora há pouco, mas o fluxo de veículos em todo o resto da rodovia é normal. E para quem está na Fernão Dias, né, para quem vai com destino a Curitiba, a rodovia permanece com fluxo normal em ambos os sentidos, tanto para Curitiba como para São Paulo. Aliás, a Fernão Dias é para Belo Horizonte, me desculpe, né? Não há pontos de congestionamento em nenhum sentido da rodovia. Para quem está na Oswaldo Cruz, travada na direção de Ubatuba, do quilômetro 65 ao 94, são mais de 29 quilômetros de congestionamento. Só para andar esse trecho, o motorista está gastando quase 2 horas. Informações do trânsito em tempo real aqui na Jovem Pan. Aproveitar para vocês, falar do trânsito da cidade de São Paulo, porque se você pretende trafegar no centro da cidade hoje de carro, é melhor ficar atento. Mais uma e última edição desse ano da Sexta Sem Carro. Carros e motos estão impedidos de circular por algumas vias do centro histórico hoje, desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. O programa Sexta Sem Carros procura incentivar esse debate sobre o uso do veículo na cidade, além de estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região central foi escolhida pela Secretaria de Mobilidade e Transportes por possuir uma vasta opção de transporte público, como estações de metrô, linhas de ônibus, enfim. Na Sexta Sem Carro, nas vias que estão bloqueadas, somente pode circular ônibus, táxis, vans escolares, bicicletas e carros que possuam cartão do idoso ou de pessoas com deficiência. Isso serve para a Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Líbero Badaró, Viaduto do Chá e trecho da Florêncio de Abreu entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista. É um programa que começou no passado, é um sucesso, é muito bom, a gente deveria estimular isso mesmo, né? Agentes da CT estão à disposição para explicar o que está havendo e também há faixas indicativas. Então, os bloqueios estão na Praça da Sé com a Venceslau Brás, com a Floriano Peixoto, na Xavier de Toledo com o Viaduto do Chá e na Florêncio de Abreu com a Ladeira da Constituição.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
10 horas e 42 minutos, eu pergunto para você que me ouve nesse momento, vai viajar? Você viu como é que tá a situação das estradas? Vai optar por não dirigir? Vai de ônibus? Olha, na saída pro Ano Novo, muita gente recorre mesmo, né, aos terminais rodoviários aqui de São Paulo, na Barra Funda, lá no Jabaquara ou no Tietê, para viajar ou para voltar para casa ou para visitar parentes, amigos, esposa, namorada, enfim. Quem acompanhou a situação das rodoviárias de São Paulo é o Thiago Muniz, que traz esse panorama pra gente praticamente às vésperas do Ano Novo, não é, Thiago? Amanhã dessa sexta-feira, aqui no terminal rodoviário do Tietê, já é marcada por um movimento bem intenso de passageiros, nos guichês de compra e também nas próprias plataformas. Aliás, a expectativa é de um feriado de ano novo muito movimentado nos três principais terminais rodoviários da capital paulista, que são o do Tietê, o da Barra Funda e do Jabaquara. Até o dia 2 de janeiro, um total de 1 milhão e 100 mil passageiros devem usar os serviços. E o período mais concentrado deve ser até domingo, dia 30. Até lá, 426 mil pessoas devem deixar a cidade de São Paulo de ônibus. Os destinos mais procurados são o interior e o litoral do próprio estado de São Paulo, além das cidades de Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Para lidar com o movimento, as empresas vão disponibilizar 3.220 carros extras. A porta-voz da Socicam, a administradora dos três principais terminais rodoviários da cidade, Aline Cabral, lembra que é possível e até recomendável fazer a compra dos bilhetes com antecedência.
A gente precisa reforçar a orientação para o pessoal comprar a passagem com antecedência. Porque o que pode acontecer, às vezes a pessoa chega aqui achando que vai conseguir embarcar muito rápido e não tem o horário que ela deseja embarcar. Então a gente reforça essa orientação, as empresas já oferecem a venda de passagem online ou por telefone também.
O site da Socicam disponibiliza a lista de empresas que oferecem a compra de passagens com antecedência. É possível acessar o endereço www.socicam.com.br. Repetindo, www.socicam.com.br. .com.br. Uma outra orientação importante é sempre ter a certeza de que todos os passageiros estejam com o RG ou um documento com foto em mãos, porque sem o documento com foto, por mais que você tenha o bilhete, não será possível embarcar. Muito obrigado pela informação, Thiago Muniz, e o pessoal que está aqui no Facebook mandando pra gente o Feliz Ano Novo, né? Desejando, inclusive falando pra gente passar o Ano Novo em alguns lugares. Ó. Tem gente ouvindo a gente em Fort Pierce, na Flórida, nos Estados Unidos. Tem gente que já tá, olha aí, de Indaiatuba, mas tá na praia, no Guarujá. Campinas, mas está em Belo Horizonte. O pessoal tá viajando mesmo, né? Nesse ano novo, né? O pessoal já tá curtindo aí a festa, ó. Passando a virada em Belo Horizonte. Que mais aqui, ó? Passar a virada em Londres. Olha que beleza, hein? Quirinópolis, o pessoal tá convidando a gente para passar o Réveillon por lá. Muito bom mesmo. Pessoal do Brasil inteiro aqui, você que nos acompanha no Facebook, diga aí de onde você está falando, se você está em viagem e qual que é a dica pra gente passar o Réveillon juntos aí, viu? Muito obrigado pelo carinho da companhia ao longo de todo esse ano. Mas olha, o telefone é 2870-9707. Tem ouvinte para falar com a gente já ao vivo aqui no nosso Ligado na Cidade, 11 horas e 46 minutos. Alô?
Alô?
Quem fala?
Fernando, aqui é a Cidinha de novo, de Interlagos.
Oi, Cidinha, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo, diga
olha,
lá.
Olha, eu continuo acompanhando o seu programa e eu liguei durante o ano para falar sobre o laguinho, já que custou, de Interlagos. Eu contatei algumas autoridades durante o ano, mas eu não consegui ajuda de ninguém. É um problema de meio ambiente.
Uhum.
E a Secretaria do Meio Ambiente não está fazendo nada para salvar esse laguinho. Eu mandei as fotos para você, teve até mutirão de limpeza aqui, e me parece que você não conseguiu vir até aqui. Eu pediria, pelo amor de Deus, que a Jovem Pan viesse até esse laguinho. Eu não sei o que eles estão pretendendo fazer. São 5 nascentes dentro desse lago. As macrófitas já estão tomando conta totalmente do lago. O jacaré vai ficar, ele e seu filhote, a jacaré, ela vai ficar sem ar. As aves já demandaram, aves nativas, mata nativa, atlântica. Eu não sei, eu tenho a impressão que eles vão querem acabar com o laguinho e, sei lá, de repente se transformar numa praça, o que é humanamente prejudicial ao meio ambiente. Por favor, Fernando, eu te peço, pelo amor ao meio ambiente, vem até o laguinho já que custou. É o último pedido que eu faço para você no ano de 2018.
Pois é, Cidinha, o Parque do Laguinho, né? O Parque Comandante Jacques Cousteau, que fica na margem direita, né, da Guarapiranga, é um espaço maravilhoso. São quase 70 mil metros quadrados que esse parque tem. É, foi inaugurado há mais ou menos uns 9, 10 anos. E tem realmente, como a Cidinha disse, uma vasta região, é remanescente da Mata Atlântica, é um pulmão que a gente tem ali na Zona Sul, além de uma biodiversidade muito bacana e essas nascentes. Tem, como ela disse, espécies de jacaré ali, jacaré do papo amarelo, espécies de peixes, né? Tem cascudo, lambari, tinha, né, pelo menos, né, Cidinha, várias aves, né?
Agora tem até piranha, que não é comida de jacaré.
Sim, sim. Então, a situação é um parque que ele não está aberto à visitação, né?
Eles fecharam e lá dentro está morrendo.
E está abandonado.
Está abandonado, completamente abandonado.
Pois é, ali era um viveiro, né? Da...
Viveiro da prefeitura, que inclusive cedia plantas para enfeitar a cidade, flores.
E aí tá fechado ao público e está abandonado, como diz a Cidinha. Nós vamos verificar esse caso sim. Nós vamos entrar em contato com a Prefeitura Regional da Capela do Socorro e com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, para nós até irmos lá para conferir como é que tá essa situação. Porque, afinal de contas, era um viveiro, é uma área muito bacana. Como eu falei, são quase 70 mil metros quadrados de parque, né? De uma área muito bacana, né? Uma área bonita, enfim. Não dá para deixar dessa maneira. É equivalente à metade da área do Parque da Aclimação, por exemplo, tem uns 120 mil metros quadrados. É um espaço muito grande. E a gente não pode deixar isso dessa maneira. Nós vamos verificar essa situação, sim, como é que fica o Parque do Laguinho, Cidinha. O Parque Jacques Cousteau, tanto com a Prefeitura Regional, como com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A senhora disse que o lago já está quase coberto, né?
Está coberto, nas macrópitas.
Isso.
Se você puder entrar no link que eu te mandei, é um absurdo. Uhum. Você dá o direito da minha casa para você vir aqui, nós vamos juntos lá. Pelo amor de Deus, eu te peço. Vai ser o maior presente para mim de 2009. Se você vier até aqui, Fernando.
Sem dúvida, nós vamos atrás desse caso, sim, Cidinho. Eu peço que você fale com a nossa equipe de produção para nós pegarmos os seus dados, para a gente ver como é que podemos fazer isso da melhor maneira, porque não dá para a gente abandonar o meio ambiente de maneira alguma, né? Sobretudo uma área tão bacana, nós estamos falando da Represa Guarapiranga, nós estamos falando de área de manancial, que é muito importante, né? E lá na frente isso vai fazer falta. Eu agradeço, Cidinha, a sua participação aqui conosco, já lhe desejo boas festas, um feliz ano novo, fale com a nossa produção e nós vamos voltar a nos falar, combinado? Muito bem. A Cidinha tá aí falando com a nossa produção, mas é isso que a gente vai fazer, a gente tem que cobrar das autoridades aquilo que é de direito, né? Agora nós seguimos com informação do dia, o caso 1, né? Nosso nosso roteiro, porque nós vamos falar agora de saúde, também uma relação com serviço público, com algumas dessas situações. Veja, nós recebemos por e-mail a reclamação da Lourdes, que mora na região da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Ela está denunciando o estado deplorável do prédio que um dia sediou o Hospital Dia da Vila Carrão, que ia ser, enfim. O prédio abrigou uma unidade privada que desocupou o imóvel há cerca de 10 anos. Está abandonado, com janelas quebradas, paredes pichadas, a vizinhança é obrigada a conviver com ratos, urubus, pombos e até mosquitos, que a gente bem sabe, a gente fala tanto aqui, transmissores de doenças como a dengue e a febre amarela. As obras de recuperação do prédio foram iniciadas na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, mas foram paralisadas há 2 anos. O governador eleito João Dória, quando era prefeito, se comprometeu a terminar as obras que até agora não foram concluídas. A população cobra uma resposta da Prefeitura e da Secretaria de Saúde sobre essa situação do prédio e faz um apelo, sobretudo agora, no verão, como é que fica a situação em relação ao mosquito Aedes aegypti. Tem as fotos aí para quem nos acompanha pela internet, de como está a situação por lá. Os moradores da região são atendidos nos containers do Hora Certa Móvel, na rua Odete Gomes Barreto, 419. Entramos já em contato com a Secretaria da Saúde, estamos aguardando uma resposta em relação a isso, porque o prédio está completamente abandonado, como nos mandou as imagens aqui a nossa ouvinte. Até peço para que você que nos acompanha, faça como a Lourdes fez e mande para a gente fotos, imagens que comprovem, porque isso mostra como é que está a real situação da localidade, da reclamação, enfim. Nós vamos cobrar, viu, Lourdes? Vamos esperar trazer aí boas notícias para o pessoal da Vila Carrão. 11 horas e 53 minutos, vamos falar de mobilidade aqui em São Paulo, porque nesse período do ano, né, tem dia 31 o Réveillon, na Paulista, e logo cedo tem a tradicional corrida de São Silvestre. E muda um pouco o trânsito aqui na Avenida Paulista. Quem passa pela região aqui já viu que já tem a montagem do palco lá no final, né, no túnel, né, que dá o acesso a Doutor Arnaldo. Já viu que já há grades que estão sendo dispostas aqui na via, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, enfim. O que acontece? A CET vai monitorar o trânsito da região da Avenida Paulista a partir das 6 horas da tarde do domingo, dia 30, para a realização da 94ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre neste ano 2018. A prova acontece na segunda-feira, dia 31 de dezembro. A concentração fica ali entre a Frei Caneca e a Alameda Campinas e a previsão é de que 30 mil atletas participem da corrida. A largada, você sabe, né? Acontece na Avenida Paulista, no sentido da Consolação, entre as ruas Augusto e Frei Caneca, bem ali em frente ao Shopping Center 3. As largadas vão ocorrer nos seguintes horários: logo pela manhã, às 8h20, categoria cadeirantes, 8h40, elite feminina, 9h, elite masculina, e os demais participantes, aquela galera que vai para fazer a festa bonita da São Silvestre, às 9 da manhã. A chegada também acontece aqui na Avenida Paulista, no sentido da Consolação, em frente ao prédio da Fundação Casper Líbero. Os bloqueios estão previstos para ocorrer das 4 da manhã até 1 hora da tarde para desmontar tudo e poder entrar aí a montagem final do Réveillon na Paulista. A CET informa que depois desse período da corrida, continua a interdição no sentido da Consolação, entre a Teixeira da Silva, bem no comecinho da Paulista, e a Rua da Consolação, no sentido Paraíso, e entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo, no sentido Paraíso, e no outro, no sentido Consolação, para a realização do Réveillon. O palco vai ser montado entre as ruas Bela Cintra e Adoc Lobo, no vão livre do túnel José Roberto Fanganianello Mellen, e com a frente virada para o sentido do MASP. O evento vai ser realizado, começa, né, às 5h40 do dia 31, 5h40 da tarde, até 3 horas da manhã do dia 1º. O início da limpeza da Avenida Paulista ocorre após o término das festividades, logo às 3 da manhã, e o término da limpeza está previsto para as 8 da manhã, com a desmontagem das principais estruturas para desbloquear a Avenida Paulista. Tem dúvidas? Pode ligar para a CET 24 horas por dia, 1188, o telefone não tem custo.
Você ligado na cidade.
Olha, gente, vamos falar aqui de saúde, né? Eu falei da febre amarela ali do pessoal da Vila Carrão preocupado. Vai ter uma força-tarefa de vacinação contra a febre amarela instalada em 4 estações da CPTM aqui em São Paulo. A campanha é uma ação da Prefeitura de São Paulo e percorre estações como Piqueri, Pirituba, Comendador Ermelino e Guaianazes. A vacina, a gente sabe, é o único meio de prevenção contra a doença, que ela é infecciosa e transmitida pela picada do mosquito que está contaminado com o vírus. A mobilização nas estações está acontecendo desde o dia 12 de dezembro. Quem passa por lá pode ser vacinado das 9 da manhã às 8 da noite. Para o atendimento, os usuários devem levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação atualizada. Mesmo se não tiver a caderneta ou se não lembrar se for imunizado, se já tinha sido imunizado, não tem problema. Basta procurar uma das unidades básicas de saúde do SUS aqui na capital. E para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde, portalms.saude.gov.br. portalms.saude.gov.br. 11 horas e 57 minutos, estamos terminando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que nos acompanha, hoje é dia 28 de dezembro. Amanhã a gente tem Mais uma edição no nosso AM 620 para quem nos acompanha no sábado, e voltamos na segunda-feira, dia 31 de dezembro de 2018, para fechar esse ano, tá certo? Pessoal do Brasil inteiro que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã no AM 620. Até lá, hein?
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.